Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o programa de hoje com a entrevista da semana que destaca o mais recente livro do jornalista, escritor e crítico literário Tom Farias, Toda Fúria. Na trama, acompanhamos a trajetória de Caniço, um aventureiro dos trilhos de trem, das calçadas da Zona Sul, das ruas e avenidas cariocas e dos morros, favelas, muquifos, cortiços e barracos do Rio de Janeiro. Sem pai ou mãe, criado pela avó, Caniço é levado à marginalidade pelo sistema que impera em nossa sociedade e é obrigado a sobreviver em um mundo no qual não tem lugar. Toda Fúria retrata as mazelas da população pobre, obrigada a viver às margens da sociedade, e lança luz sobre a negritude e sobre a criminalidade das ruas do Rio de Janeiro. A gente sabe mais sobre esse livro, Toda Fúria, na conversa com Tom Farias. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Tom Farias, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Vamos falar desse seu último romance, Toda Fúria. Seja bem-vindo.
Obrigado, querido. É um prazer estar aqui na Rádio Senado e nesse programa Autores e Livros. Eu acho que o Brasil está precisando de muitos programas Autores e Livros, né? Livros, autores, enfim.
Sim, a gente precisa cada vez mais falar de literatura, falar de livros, e eu quero começar essa nossa conversa sobre o Toda Fúria dizendo que livro. Parabéns por essa história, por essa escrita. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o Toda Fúria, antes da gente entrar em detalhes.
Bom, Anderson, o Toda Fúria é uma história urbana, ela se desenvolve no Rio de Janeiro, já ali, né, entrando no ano 2010, né, nessa fase, mas ela é um ambiente dela propõe ela ser visualizada em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cidade, do Rio de Janeiro até fora do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos vendo aí agora os caniços nas ruas de Copacabana, aquele bando de jovens assaltando, furtando pessoas na orla de Copacabana. Então, Caniço está ali. Qual é a chave, na verdade, desse livro? Ele é dar voz a essa molecada. Essa molecada tem uma história para contar. Ela não está ali, ela não nasceu ali, né? Como diz o Caniço, ela não brotou ali. Ela tem uma história. Então, eu dou voz a essa molecada. Elas vão contar as histórias delas. E aí, por isso que muita gente, às vezes, me fala assim, eu me apaixonei pelo Caniço, né? Porque essa molecada tem uma história muito interessante, desprezada pela sociedade. Então, o pano de fundo deste livro, Toda Fúria, é exatamente a corrupção, a falta de políticas públicas, né, que levam o jovem àquela situação de marginalidade, a dissolução do Estado brasileiro em si, né, na área da educação, na área da saúde, na área da cultura, e a concentração brutal de capital, né, de riqueza na mão de poucas pessoas desse país.
Caniço é um anti-herói, né, que começa moleque no primeiro capítulo, vai crescendo ao longo do livro, de marginalzinho, ele se torna protegido do chefão. Você que já trabalhou com biografias, né, biografias premiadas, eu sei que esse livro é um livro de ficção, mas o Caniço não é diferente dos caniços que estão por aí, não é?
Não, exatamente, Anderson. Eu até já dei uma palhinha, né? Nós temos caniços em todas as partes do Brasil, sobretudo nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, você encontra esses caniços. E eles se mostram a toda hora nos noticiários das TVs, no jornalismo impresso dos jornais, das cidades, dos estados. E é preciso que a gente, ao invés de combatê-los com a eliminação deles, a gente pense exatamente na produção desses caniços. Quanto a gente está produzindo caniços, à torto e à direito. O caniço que está aí, que sobreviveu, está aí no livro, é um sobrevivente, né? E eles acabam encontrando seus meios de sobrevivência. Você tem que comer todos os dias. Como se você não tem alimentação, se você não tem, sabe, meio recurso. Então você vai lá no mundo do crime. Você vai assaltar, você vai furtar, né? Você precisa conviver com pessoas. Você não tem família. Então você cria sua própria família na rua. Você cria sua própria família num presídio. Você cria sua própria família no crime organizado. Então é uma outra lógica de sociedade que está encoberta. Há uma camada que a gente coloca, todo o governo vem e coloca uma camada diferente sobre essa população. Então, assim, eu procurei escavar um pouco nesse solo, e aí revelou, né, um estado de coisas bem interessante do ponto de vista sociológico, da antropologia e da psicologia.
Eu quero pegar essa sua deixa aí que você falou da família. Um retrato bem interessante do Caniço do livro é que ele não tem mãe, não tem pai, ele é criado, entre aspas, pela avó. E a gente percebe que, na verdade, a relação dele com a avó é bem distante, tanto que no livro você usa a palavra parenta. Ele não se relaciona de nenhuma forma com a avó, de uma forma carinhosa ou próxima, afetuosa. E o que a gente vê nessa realidade desses jovens é um pouco disso, como você disse, né? As famílias não têm estrutura. Se eles não têm estrutura, essa estrutura familiar saudável, eles caem naquilo que é necessário para sobreviver. E aí, quando o Estado é omisso, nós temos essas realidades. E o que eu gostei do livro é que você não fica dando lição de moral. Não há lição de moral no livro. O livro mostra uma realidade. O livro mostra fatos. Como foi a construção desse personagem em si? Deu muito trabalho?
É porque, assim, eu acho que se lição de moral fosse bom, vendia no supermercado, entendeu? E há caniços também na sociedade organizada, Anderson, né? O pessoal que está aqui nos ouvindo. Não é só na família desestruturada que existem caniços, né? Você tem caniços formados em Harvard. Então, assim, é preciso ver o quanto há um caniço visível, abandonado na rua, morando embaixo de marquise, vivendo, andando de forma maltrapilha, comendo lixo, né, sobras nas ruas, e há caniços comendo filé mignon, em grandes residências. Né? O processo histórico do Brasil é de desigualdade desde 1500, não é de hoje. A infância no Brasil, ela é relegada a segundo, terceiro planos, como a velhice, como a mulher. Há muitos anos, há muitos séculos no Brasil. Esse é um pouco do resultado. Isso dá trabalho, né? Logicamente, você trazer isso para uma realidade palpável, onde as pessoas possam ler, tomar ciência de uma situação desigual e não tomar partido. Ela simplesmente vai dizer: caramba, o que que eu fiz para contribuir por tudo isso e o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Você viu a reportagem do Rio de Janeiro sobre os jovens na rua, os bandos, né, de jovens, e o senhor que foi assaltado e violentado, né, com um soco, chegou a ficar desacordado, e ele falou: olha, a educação, está faltando educação, está faltando investimento em educação. Você viu que ele teve até um processo de catártico, né, de pensar numa coisa, e não naqueles grupos que te resolveram criar uma milícia para sair à cata, né, de jovem na rua. Não, ele falou: não, o problema está na educação. Mas eu acho que a educação é um grande braço para você resolver esses problemas. Não é o único, porque você tem a família, né? A família está desestruturada, o pai sem emprego, sabe? A mãe subempregada em casas de família, né? E aí você, uma mulher que trabalha numa casa de família, Anderson, ela vê um processo tão dolorido. Porque ela, enquanto ela está lavando, passando, cozinhando, arrumando a casa, o filho daquela pessoa está estudando para a universidade, está estudando para ser juiz, está estudando para ter uma grande profissão. E ela fica pensando: e o meu filho? Onde está o meu filho agora? Então, essa desigualdade brutal do Brasil, né, um processo de um pacto social pela riqueza única e exclusiva, um pacto social para você criar camadas cada vez maiores, exclusão, é o que tá na realidade agora. Até andei brincando, né, com a minha amiga Flávia Oliveira, da Globo News, sobre isso, né? Mandando mensagem para ela, assim, eu daqui a pouco vou processar o Estado, porque ligo a televisão e estou vendo meus personagens nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, estão lá nas ruas. Então, assim, é um processo difícil. Chegar a essa linguagem não é fácil, né? Você falou das minhas biografias, enfim. Então, não é fácil, né? Porque você precisa comunicar, né? E o ato de comunicar é um ato nobre. Então, nem sempre é muito fácil chegar a isso, né?
Eu falei da biografia, eu falei que aqui é uma ficção. Você, além de escritor, tem uma carreira, uma longa carreira como jornalista, e o que eu vejo na escrita é que muitas vezes a gente está acompanhando uma longa história, como se fosse uma grande reportagem, ou melhor, uma grande crônica da realidade. E eu gostei muito do estilo de escrita, uma escrita. É basicamente descritiva, com poucos diálogos, mas sem ser cansativa, sem ser redundante. Você não fica falando muito dos ambientes, você vai direto à ação, ao ponto, ao personagem. Essa experiência, toda essa sua bagagem ajudou a construir esse livro e como é que foi esse trabalho, essa depuração dessa escrita?
É perfeito. Eu penso que você, como jornalista, também sabe disso, né? Nós temos uma comunicação que precisa ser cada vez muito mais dinâmica com o leitor. O leitor não tem muito tempo a perder. Ele muda de canal, ele muda de sintonia na rádio, né? Ele fecha o jornal já nos leads da primeira página, né? Então, Machado levava 10 páginas para contar que Capitu foi à janela, né? Eu fico imaginando esse processo no século XIX, né? As pessoas que liam Machado, né? Mandando o WhatsApp daquele tempo, pá, olha aí, o que você está achando? Ah, tá chato, não tá, tal. Então, assim, esse processo de escrita realmente vem de uma bagagem, né? Eu estreiei no jornalismo com 14 anos, então foi quando eu escrevi pela primeira vez em jornal. E eu tenho um processo de escrita. Eu trabalho basicamente todos os dias, de onde eu estiver, lendo e escrevendo, todos os dias. Eu faço um laboratório constante de exercício. E aí, vamos dizer, o personagem pedia uma pesquisa também de linguagem, que é, a gente chama essa linguagem mais coloquial, mais direta, né? As pessoas agora dizem palavras com 3 letras, contigo, qualquer coisa assim. Você qualquer, são dois quá, né? Que são dois queis, né? Qualquer. Então, assim, era preciso também encontrar uma linguagem, porque esse livro está muito direcionado para jovens, né? Uma linguagem que atinja basicamente esse público que conversa agora dessa maneira. Ninguém conversa mais como nós conversamos, né? Nada. Pelo contrário, eles têm uma linguagem própria, linguagem idiomática, coisas idiomáticas. É basicamente um idioma dentro da língua portuguesa, né? É um idioma novo, né? Tem um amigo chamado Calaf Epalanga, é um escritor angolano e hoje vive em Berlim, entre Berlim e Portugal. Ele diz que a língua portuguesa já não é mais uma língua europeia, né? E nós estamos também criando a nossa língua brasileira, que vem dessas camadas.
Você pegando por aí, eu lembrando aqui, muitas vezes nos diálogos que aparece, fica agora bem claro isso que você disse, dessa linguagem própria. Eles às vezes conseguem se comunicar com interjeições, reduções, reducionismos, falou, tá aí, fechou, né? Para traduzir uma ideia mais complexa. Foi difícil para você chegar nesse tipo de linguagem? Para o jovem, já que você teve uma perspectiva na escrita, olhando para o jovem, de poder falar com ele também, foi difícil para você, que já tem, já está nos entas também?
Foi, né? É muito difícil, Anderson. Jovem é uma outra realidade, entendeu? Tem filhos, quem tem netos, né? A gente fica olhando assim, meu filho que não lia jornal, sabe? Essas coisas todas. Então, assim, é um outro processo, porque às vezes você acha que está fazendo o melhor. Né? Acho que está bonito demais na fita e a molecada está rindo de você às escondidas, né? pelo teu ridículo. Então, assim, é preciso uma, eu pensei, qual é a forma de se comunicar? Né? Como é que eles se comunicam? E aí, quer dizer, na linguagem mesmo, né, existe quase um dicionário, né, no Brasil. Poderia ter um dicionário das comunidades, sabe, das favelas, dos subúrbios, né? Então, poderia ter um dicionário para explicar para você, né? E aí, tá bom, né? Brotou, pega a visão, sabe? Eles têm como se comunicar através dessa linguagem. E como é que coloca isso dentro de um contexto, de uma história? Como é que desencadeia isso num enredo em si? E quem lê vai realmente falar, não, isso aqui é isso, né? Não sei, não precisa ir para o dicionário, né? Não, são palavras nobres, mas ela tem um outro sentido de nobreza, né? Ela tem seu cânone próprio, entendeu, Anderson? Então, assim, foi difícil, mas eu acho que, de alguma maneira, eu estou feliz que eu consegui alcançar uma forma de comunicação através desse livro, né?
Então, Farias, obrigado pela conversa. Eu encerro deixando o convite. Com 18 livros publicados, deve ter mais alguns vindo por aí. Eu queria que você voltasse outro dia para a gente conversar mais sobre sua literatura.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos leitores da Rádio Senado aqui. Quem quiser me acompanhar na rede social é Tom Farias Oficial. Mandar alguma mensagem por lá, postar o livro, né, e me marcar. Eu fico muito satisfeito e espero que o pessoal tenha gostado aqui do nosso conversa.
Você encontra Toda a Fúria de Tom Farias, publicado pela Gutenberg Editora, nas livrarias, portais da internet, tanto na versão impressa quanto na digital. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos com dicas de leitura e poesia. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.